7 horas e 55 minutos, confirmando para você, 7h55. Hoje estou recebendo aqui ao vivo nos estúdios da Rádio T a psicanalista Érica Parlato Oliveira. Ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, orientadora de doutorado da Universidade Paris 7. Inclusive, ela mora em Paris, né? E exerce outras atividades também lá na França. Doutora Érica, bom dia.
Bom dia a todos.
Além de ser professora, orientadora de doutorado nesta universidade importante que é a Paris 7, quais outras atividades a senhora desenvolve lá em Paris, na França?
Então, atualmente na França, eu tenho um grupo de pesquisa que é coordenado por mim, que é uma parceria entre a UFMG, Federal de Minas Gerais, que é em Belo Horizonte, aqui no Brasil, sim, a Universidade de Paris 7 e a CEMITRESE. A CEMITRESE é o Centro de Saúde Mental de, de uma determinada região da cidade de Paris.
Sim. E Campo Mourão está recebendo a senhora. Campo Mourão tem a honra de receber a senhora esta semana. O que, que a trouxe?
Então,
a senhora sair lá de Paris, na França, para vir aqui a Campo Mourão essa semana. O que trouxe a senhora aqui?
É a minha segunda vinda a Campo Mourão, eu faço isso com prazer. Para mim também é muito importante ter esse convite, essa oportunidade de trabalhar com a equipe daqui. Então, na verdade, nós desenvolvemos em Paris e no Brasil um projeto de identificação de sinal de risco de sofrimento psíquico no bebê. Então, a partir dessa história de ter um olhar para o desenvolvimento do bebê, que eu vim aqui até Campo Mourão capacitar a equipe. Então, a gente pensa inicialmente no bebê. Então, durante muitos anos, todo o meu foco de pesquisa é em torno do bebê. Hoje em dia, a gente sabe, a partir de trabalhos das neurociências, de outras áreas, como a psicolinguística, a comunicação e semiótica, que o bebê é muito mais capaz do que aquilo que a gente sabe ver. Então, quanto mais a gente estuda as competências do bebê, mais a gente consegue identificar quando o bebê não está se desenvolvendo bem.
E quais seriam esses fatores, quais seriam os problemas que podem fazer com que um bebê não se desenvolva bem?
Primeiro, a gente tem que acreditar que ele é capaz. E quando a gente muda esse foco, a gente fala, nossa, mas ele não está fazendo uma coisa que a gente espera, né? A nossa expectativa em relação ao bebê é muito baixa. Se ele se alimenta bem, dorme bem, não chora, está tudo bem. A gente pensa que está tudo bem. Mas antes de falar, porque a fala vai vir lá no aniversário de um ano, o bebê está falando papai, mamãe, dá. Antes disso, o bebê já é capaz de se comunicar de outras formas, né? Então, ele olha, ele chama a gente para vir até ele, ele chora para dizer que ele está com desconforto ou que ele quer. Então, o que a gente tem que mudar é não esperar que o bebê vá falar para querer entendê-lo. Então, se a gente espera vir a fala no aniversário de um ano e essa fala não vem, a gente vai correr atrás, vai conversar com o médico, com o pediatra, vai passar no posto de saúde e falar, nossa, ele não está falando. O que nós queremos com esse projeto é focar antes do aniversário de um ano, no primeiro ano de vida. Ele ainda não fala, mas o bebê é totalmente capaz de se comunicar conosco.
E como é que a senhora descobriu essas coisas, doutora Érica?
Aí é uma longa história. Eu comecei a estudar bebê em 1991. Então, os bebês me encantaram em 91 e desde então eu não paro de me encantar com eles. Nós organizamos agora, eu colaboro com o Instituto Langage, que é uma organização que tem também uma editora e que organiza um congresso todo ano ímpar em Paris em torno do bebê. Então, eu estou acabando de chegar desse congresso, onde tinham pesquisadores, por exemplo, o professor Trevathan, que é um professor escocês que nasceu em 1929, que está vivo ainda, que passou a vida estudando o bebê, o primeiro a falar da intencionalidade do bebê. Como o bebê já tem intenção de se comunicar conosco. Outra pesquisadora com quem eu estudo, que para mim é uma honra ter tido a oportunidade de aprender com ela, se chama Marie-Claire Busnel. A professora Busnel nasceu em 1924, está viva ainda.
Lá na França.
Lá na França. O Trevathan é escocês, a Busnel é francesa. E ela foi a primeira pessoa a estudar a sensorialidade do feto. Então, hoje, nós já nos preocupamos com o que está acontecendo com o bebê dentro da barriga. Por exemplo, é importante a gente saber que ele já é capaz de ouvir desde a 26ª semana de gestação. Então, ao redor de 6 meses de gestação, o bebê já está escutando. Então, resta a nós falar com ele.
Mas ele entende?
Ele entende muito mais do que a gente pensa. A dificuldade, como ele não fala, nós não conseguimos descobrir se ele está entendendo ou não. Mas algumas pesquisas mostram, agora recentemente nesse congresso, por exemplo, em Paris, foi apresentado um trabalho sobre a questão da moral. E bebês de 6 meses de idade já são capazes de diferenciar se alguém é bonzinho ou se alguém é o vilão da história. Como é que a gente faz isso? Não, 6 meses de idade fora da barriga agora. Da 6 meses de idade mesmo.
Mas assim, depois ele percebe isso quando o feto,
né, ali, talvez.
E depois que nasce, né, ele começa a captar.
Você tem razão, a gente não sabe se não, a gente só ainda não pesquisou.
Sim.
Talvez sim, é uma hipótese e a gente vai, a cada hipótese, inventando pesquisas para descobrir. Mas a voz da mãe, por exemplo, ele faz exatamente isso. Ele escutou dentro da barriga e quando nós apresentamos para o bebê depois a voz de uma mulher ou a voz da mãe dele, ele prefere a voz da mãe dele. Então ele reconheceu esse som da voz materna que ele já tinha escutado antes.
Então uma criança, um bebê já pode nascer preocupado com o ambiente que ele vai nascer, por exemplo, ele já nasce com isso, assim, esse
totalmente.
É bom, esse é ruim, eu vou gostar
questão,
mais desse.
A questão da moral vem com o tempo, vem na relação com o outro. Então, essa pesquisa em relação à moral, por exemplo, foi feita apresentando aos bebês uma cena de teatro com marionetes, em que tinha um que ajudava e outro que atrapalhava. Acabada a cena, primeiro já é impressionante que o bebê é capaz de ficar atento, assistindo essa cena durante 5 minutos, sem piscar. Ele está realmente atento. Quando nós apresentamos para ele depois os dois brinquedos, o que tinha sido bonzinho e o que tinha sido malvado, ele prefere o que tinha sido bonzinho. Então é assim que a gente pesquisa as competências do bebê. Qual a importância de saber do que o bebê é capaz? Se nós descobrirmos cada vez mais sobre as competências do bebê, nós vamos cada vez mais saber quando um bebê não está se desenvolvendo bem. Se nós sabemos que ele é muito competente, a hora que a gente encontrar um que está mais triste, que não se alimenta bem, que não dorme bem, que não é capaz de chamar o outro para brincar com ele. Então, esse bebê a gente tem que fazer uma avaliação.
Mas se a senhora ficar ali 2 dias, 3 dias olhando, interagindo com o bebê, a senhora já sabe?
Ah, não, mas a gente faz isso em meia hora.
A senhora olha com o bebê durante, fica interagindo com esse
fica
bebê.
Fica parecendo meio mágico.
Interage com o bebezinho lá meia hora.
Sempre junto com a mãe.
Identifica alguma coisa?
Muita coisa. E sempre junto com a mãe. A gente não faz nada com o bebê sozinho. Né? A mãe ou o seu cuidador principal. Pode ser o pai, pode ser a babá, pode ser a avó. Aquela pessoa que a criança tem confiança, que ela já está acostumada. Então, nós podemos sim, junto com esse cuidador principal do bebê e o bebê, interagir e avaliar como o bebê está se desenvolvendo e como ele está se constituindo.
Estamos conversando aqui com a doutora Érica Parlato Oliveira, ela é psicanalista, professora da Universidade Federal de Minas, orientadora de doutorado da Universidade Paris 7, entre outras atividades também lá na França, atualmente mora em Paris, está aqui com a gente ao vivo no Jornal da Rádio T, porque a doutora ela vem realizando um trabalho junto à APAI, aqui em Campo Mourão. E que trabalho que é esse que a senhora desenvolve aqui na APAI? A senhora vem exclusivamente lá da França para cá para fazer esse trabalho aqui em Campo Mourão. E esse trabalho, diga-se de passagem, é um trabalho inédito no Brasil. Só Campo Mourão que realiza no momento. Que trabalho que é esse?
Exatamente. Então, o projeto aqui em parceria com a APAI, a Prefeitura de Campo Mourão, foi de capacitar 70 profissionais para aprenderem a avaliar o bebê. Então, isso aconteceu em outubro de 2018, esses profissionais já foram capacitados e a partir do momento que a gente avalia um bebê e identifica que há um sofrimento, há a necessidade de fazer uma intervenção com esse bebê, nós precisamos ter uma equipe capacitada para fazer, então, a intervenção. De nada valeria identificar um problema e não ter uma solução. Então, Campo Mourão se preocupou com essas duas etapas. É isso que é inédito no Brasil. É uma parceria no serviço público, gratuito para os usuários e que envolve a avaliação e a terapia quando necessário.
Então, a senhora está repassando aqui para os profissionais da APAE o que a senhora sabe, né? Claro, não tudo, mas evidentemente... esses detalhes aí, vamos supor, uma profissional da APAE vai ter condições de identificar isso na criança, no bebezinho que passar por lá.
Exatamente. Então, nós já temos profissionais capacitados para identificar e a APAE conseguiu organizar de tal forma que não há lista de espera. Isso é importantíssimo, porque não adianta identificar um problema no bebê e deixá-lo esperando crescer. Então, o bebê não tem lista de espera. Se um problema é identificado, na semana seguinte ele é convidado com a sua família para participar de uma intervenção. Estes processos de intervenção são feitos sempre por dois profissionais capacitados da APAE. Os procedimentos são todos filmados e eu me reúno por videoconferência à distância, semana sim, semana não, para discutirmos todos os casos e os andamentos de cada história.
E aí identifica também no bebê o autismo.
Então, o que nós também podemos fazer é ver um sinal de risco para esse bebê vir a ser autista. Então,
o autismo,
uma criança não nasce autista. Ela pode nascer com uma tendência a ir em direção ao autismo.
Mas identifica até a tendência para isso?
É isso que nós identificamos. É um sinal de risco. Então, a gente identifica um sinal que mostra que esse bebê está em risco de vir a ser autista. E nós vamos trabalhar naquele momento para evitar esse risco.
Existe algum resultado prático, positivo, nesse sentido?
Exatamente. Então, na França, nós já temos crianças que foram identificadas. Todo esse processo começou na França, é um grande projeto francês. Depois ele foi sendo desenvolvido em outros países, em outras regiões do Brasil. O diferencial de Campo Mourão é a parceria, a APAE, prefeitura, identificação e terapia. Então, é um projeto completo. Isso que nós fazemos. Na França, já existem bebês que foram identificados com sinal de risco, que foram atendidos, que foram, tiveram alta e que hoje têm 10, 12 anos sem nenhuma dificuldade.
Mas, doutora Érica, nem todas as crianças, os bebezinhos aí que nascem 2, 3, 4 meses de vida, eles vão lá na APAE. Como é que faz, por exemplo, uma gestante que está nos ouvindo, aí ela fica agora, puxa, eu gostaria tanto que meu bebê tivesse uma avaliação dessa, como é que faz?
Então, tudo isso já está previsto na cidade de Campo Mourão. Quando eu vim aqui a primeira vez, em outubro, também foram capacitados profissionais da saúde e da educação.
Município.
Do município. Então, hoje nós temos na cidade de Campo Mourão 70 profissionais formados. Então,
não
você...
é só da APAE. Então...
Não é apenas da APAE. Foi feito um grande processo de capacitação. Então, a família que está nos ouvindo em casa, ela pode procurar a sua UBS, onde ela já tem atendimento, onde ela leva a criança para ser vacinada, e eles vão saber informar para ela qual é o profissional mais próximo capacitado. Se ela quiser, ela também pode telefonar diretamente para a APAE.
E até que idade pode-se fazer isso com o bebê?
Nós imaginamos aí entre 0 e 18 meses, mas quanto antes a gente encontrar o bebê, melhor.
Até 3 dias de nascimento?
A avaliação que nós utilizamos, ela está validada de uma publicação internacional a partir de 4 meses de idade.
4 meses?
A partir de 4 meses é com segurança.
Ah, então o correto seria de 4 meses a 18 meses.
Se nós pudéssemos ter acesso ao bebê nas idades de vacina, nós temos no Brasil uma vacina aos 4 meses, temos outra vacina aos 9, seria o ideal. Se a gente associasse o dia da vacina com uma avaliação a mais.
Então esse trabalho da senhora vai evitar e está evitando que tenhamos crianças autistas.
Exatamente isso. Né? Então, porque, como nós dissemos, a criança não nasce autista, ela nasce com uma predisposição a ser autista. Como ela não está pronta, o cérebro dela está em ebulição, está em composição, está funcionando a 1000 por hora, é neste momento que uma intervenção é eficaz.
E além do autismo, pode ser detectado um outro tipo de problema?
Então, por isso que a gente nem usa a palavra autismo no nosso projeto, porque não é apenas de autismo que uma criança pode sofrer. Né? Claro que o autismo...
Que
uma criança, por exemplo, pode ter insônia. Ela pode recusar a alimentação.
Mas né? Isso já lá no bebê, já sabe?
Já lá no bebê. A gente encontra bebês que, por exemplo, recusam a alimentação. Ele é alimentado e ou ele se recusa a engolir o leite ou ele vomita. E se ele não ganhar peso, ele corre um risco de vida. E isso pode ser visto já lá no bebezinho.
E essa questão, por exemplo, da personalidade, do bebê já saber quem que é mal, quem que é ruim, o que que ele quer, o que que ele não quer, como é que identifica isso?
Então, a gente não usa o termo personalidade, a gente está pensando como o bebê interpreta o mundo.
Não formar uma personalidade.
Não, a constituição da personalidade vai acontecer nos primeiros anos de vida, mas para descobrir se alguém é maldoso ou não, não tem a ver com personalidade, tem a ver com uma percepção do mundo. Ele percebe. Isso, a gente sabe disso. Os bebês gostam mais no colo de um parente do que de outro. Por quê? Porque ele percebeu que as pessoas têm jeitos diferentes. Porque ele está interpretando o jeito de ser de cada um. Ele gosta mais do jeito que uma tia canta, que uma avó segura. Então, o que eu estou falando é que esse bebê, ele é ativo. Ele não é mais um bebezinho, como pensávamos antes,
então,
que aceitava tudo.
Ele leva isso para o resto da vida, então, na adolescência, adulto, por exemplo, se ele gosta mais da mãe, ele vai levar isso com ele, então.
Não necessariamente. Não existem trabalhos que façam uma relação direta entre o início da vida do bebê e o que ocorre na adolescência, porque dia a dia tem eventos na nossa vida, né? E tem eventos que marcam mais, que marcam menos. Então, não há uma correlação direta. Mas o importante é saber que o bebê, no primeiro ano de vida, ele está lá observando tudo. Imagina a nossa responsabilidade.
E se o pai brigar com a mãe?
Ele entendeu tudo. E ele viu quem era o bonzinho da história e quem era o maldoso na história naquele dia.
Ele identifica.
Ele percebeu. Porque no dia seguinte, o bonzinho e o maldoso pode trocar de papel, né?
Sim. Ah, então ele já com 2 anos, ele já está.
Ah, 2 anos, para mim, ele é grande. Nós estamos falando lá no primeiro ano de vida.
Espertão, bebê.
O dia do aniversário, ele está muito mais atento e capaz do que aquilo que nós imaginávamos antes, aniversário de 1 ano.
E será que ele leva também os gostos dos pais, das mães?
Olha, tem trabalhos científicos muito interessantes que mostram, por exemplo, que se uma gestante se alimentar de um mesmo alimento, foi uma pesquisa que foi feita solicitando que a gestante comesse todos os dias cenoura, um grupo de gestantes, e outro grupo de gestantes falou, alimentação como você está acostumada. Depois ofereceram a esses 2 grupos de bebês, o que então a mãe se alimentou de cenoura todos os dias e o outro teve uma alimentação mais variada, no momento da primeira papinha, 6 meses de idade, vamos dar a primeira papinha ao bebê, o grupo de bebês que tinham sido tido as mães que se alimentaram de cenoura, preferem a papinha de cenoura.
Muito bem. Ó, temos muitos assuntos aqui, mas não dá mais tempo, eu quero agradecer a professora Érica Parlato Oliveira, psicanalista, ela é professora da Universidade Federal de Minas Gerais, também orientadora de doutorado da Universidade Paris 7, trabalha no hospital também, né, em
Sim.
Paris, e mora lá em Paris, né, capital da França, né?
Isso mesmo.
Não errei igual o Bolsonaro, é capital da França mesmo, né? Paris. E, doutor, obrigado pela sua presença, parabéns então à PAI de Campo Mourão, né, que resolveu entrar nesse projeto aí, corpo e alma, né?
Sim, sim. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês, agradeço a oportunidade de vir a Campo Mourão. Gostaria de deixar o meu e-mail, se alguém pensou
sim,
alguma
claro,
coisa.
Tem YouTube, alguma coisa, pode passar.
É mais simples que isso. Então, o meu e-mail é eparlato@hotmail.com. Então, Parlato se escreve com L só, um T só, eparlato@hotmail.com. Vocês podem entrar em contato comigo, podem fazer perguntas, podemos conversar. Para mim é um prazer falar com todos vocês.
Obrigado. O Jornal da Rádio TFM termina aqui já.